Bom, boa tarde a todos. Vamos então dar início ao nosso debate de especialidade em torno dos projetos de lei que compunham o bloco de iniciativas apresentadas neste Parlamento ligadas ao Regime de Proteção de Devedores, Lei 58 de 2012, as alterações. E, por outro lado, a questão relacionada com as comissões multilaterais. Por uma questão de metodologia e porque a Lei 58 é um bocadinho mais longa, eu sugeria, para não fazermos uma maldade à Elsa, eu sugeria que começássemos exatamente pelas comissões multilaterais. Até porque é o diploma mais antigo, portanto, nessa circunstância, avançamos já com este guião de votação e deixávamos então o outro para mais daqui a uns minutos. Não sei se os grupos parlamentares querem dizer alguma coisa sobre este tema, antecipadamente, se passamos à votação artigo a artigo, aceito sugestões. Pelo silêncio parece que não há. Vamos então.
Nós concordamos com a forma como poderemos votar a iniciativa em causa, dizer que toda a votação e a posição do Grupo Parlamentar do PSD será de que, e de acordo com as entidades que ouvimos, de seguir as recomendações, ou seja, está uma iniciativa legislativa em discussão e com bastante adiantada na Comissão Europeia e achamos que devemos aguardar por o desfecho do que se está a passar na Europa e depois transpor para a nossa legislação nacional.
Socialista João Paulo Correia.
Boa tarde. O Partido Socialista manteve na íntegra o projeto de lei que apresentou, que suscitou, portanto, o debate, as audições na especialidade e suscitará também a votação. Manteve na íntegra, tendo em conta até não só parte das entidades ouvidas nas audições, como também a recente deliberação do Parlamento Europeu, que vem ao encontro deste projeto de lei, e que reuniu até, portanto, algum apoio por parte de alguns deputados europeus, nomeadamente do Sr. Deputado Diogo Feio, que, como relator da proposta diretiva, diz a certa altura que as regras europeias aplicam-se ao nosso dia-a-dia, atos tão simples como o ato de fazer um pagamento. Com esta diretiva aceita-se um princípio de melhor concorrência, um princípio positivo também para as pequenas e médias empresas, bem como para os consumidores. Esta é uma diretiva a pensar no comércio, a pensar nos pagamentos, mas a pensar também no crescimento e no emprego. Está aqui parte, ou boa parte, melhor dizendo, da argumentação usada pelo Partido Socialista na apresentação deste projeto de lei e na defesa do mesmo aqui na Comissão Parlamentar. Como também a questão do tempo que tem sido usado como argumento para adiar a aprovação deste projeto de lei, se há uma concordância generalizada quanto ao mérito deste projeto de lei e à necessidade de implementação do mesmo para a defesa dos consumidores e da livre concorrência, quanto mais cedo conseguimos aplicar, tanto melhor. Portanto, eu acho que aqui há necessidade de desfazer uma hipocrisia que ainda preside este debate, junto de alguns partidos, mas da nossa parte ficamos ainda mais esclarecidos e mais convictos com as audições e com esta recente deliberação do Parlamento Europeu, que este projeto de lei está no caminho certo.
Pelo Partido Comunista, deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Governador. Nós já havíamos afirmado na discussão em plenário que acompanhamos este projeto de lei do PS, que é um projeto de lei que antecipa medidas que estão neste momento em discussão na União Europeia, sem ter que esperar pelo período de transição. E entendemos que, se fosse aprovado, antecipando a legislação que está em preparação na União Europeia, permitiria desde já fazer uma redução das CIM, das Comissões Interbancárias Multilaterais. Portanto, acompanhamos este projeto, com exceção do artigo 3, comissões cobradas aos comerciantes, pelo seguinte motivo: se o objetivo é que estas instituições, que no caso em Portugal, quase unicamente a Unicre, passem a cobrar taxas mais reduzidas aos comerciantes, que depois possam ser também repercutidas nos preços aos consumidores, poderia-se legislar diretamente sobre essa matéria, sobre a limitação das taxas que podem ser cobradas aos comerciantes pela disponibilização deste serviço. Vemos que o PS, no seu projeto no preâmbulo deste projeto de lei, assim como nos documentos que se encontram na União Europeia, há a expectativa de que, atuando sobre as CIMs, a redução das taxas das CIMs se venha a repercutir na redução das taxas cobradas aos comerciantes e depois por arrastamento nos preços praticados aos consumidores. Mas uma expectativa é isso mesmo, uma expectativa, poderá resultar ou não. Parecia-nos mais claro que, se o objetivo é este, é limitar as taxas que são cobradas aos comerciantes, que se legislasse diretamente sobre essa matéria. O artigo 3 do projeto de lei do PS vai exatamente no sentido contrário. Portanto, há uma total liberdade contratual, não se mexe aí, mexe-se a montante nas CIMs, na expectativa de que essa ação nas CIMs depois possa refletir aqui. Nós discordamos desse aspecto. No geral, concordamos com a proposta do PS de antecipação da redução das taxas cobradas.
Deputado Pedro Filipe Soares, no bloco de esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que as posições em cima da mesa não espantam quem tenha acompanhado as audições. Foi perceptível a evolução do pensamento. Por isso, da parte do Bloco de Esquerda, também não espantará ninguém que diga que acompanhamos este projeto de lei. O votaremos como um bloco, porque, de facto, não estamos aqui num debate de especialidade, dado que se antevê o seu chumbo quando chegar a plenário, mas acompanharemos como bloco porque considerávamos que iria melhorar a legislação atual. Se tivéssemos num trabalho de especialidade com a possibilidade de fazer este percurso até termos uma lei, teríamos dado um contributo para melhorar alguns aspectos que ao longo das audições considerávamos necessários. Por exemplo, este agora referido, o artigo 3º, também acompanho muitas das ideias. Há um problema em cima da mesa que se prende com a relação entre as entidades bancárias, por um lado, que prende-se, por outro lado, com a relação no funcionamento do mercado ou na perspectiva desse funcionamento do mercado. E aqui há uma matéria que nos distancia do Partido Socialista, que acredita que mais concorrência pode baixar preços. Nós não temos essa perspectiva. Consideramos que, de facto, um dos problemas deste regime em Portugal é que ele tenderá sempre a ser monopolista, e aí o Estado deveria ter uma atuação mais forte com o que tem, não por uma lógica de abertura, mas sim por ter uma ação mais concreta junto do agente existente. Em todo caso, não é isso que estamos a discutir. Estamos a discutir este projeto em particular e, por isso, em jeito de declaração de votos, foi este, no fundo, o contexto das intervenções todas, dar conta que acompanhamos o projeto e que votaremos a favor de todos os seus artigos neste momento de especialidade e que faremos o mesmo também depois na generalidade.
Muito obrigado. Pelo CDS, deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também em jeito de declaração de voto. Desde o início que a posição do CDS foi de abertura em relação a este projeto, por reconhecer que ele trata de um problema que é existente e que é real, e também porque era um assunto que o grupo parlamentar, neste caso europeu do CDS, já acompanhava e já acompanhava há algum tempo no Parlamento Europeu e que certamente continuaremos a acompanhar de perto. As nossas reservas à aprovação neste momento, e eu sublinho neste momento de legislação neste sentido, prendem-se com o seguinte: por um lado, com o facto de termos iniciativas legislativas que estão aprovadas na generalidade, mas que, em todo caso, cuja redação final não é definitiva, ou seja, está ainda pendente. Não a conhecemos, é provável que ela venha a ser adotada até ao final do ano, após as eleições europeias e após o recomeço do novo Parlamento Europeu, mas, em todo caso, são iniciativas que estão aprovadas na generalidade, mas que não estão ainda finalizadas e, portanto, cujo desenho legislativo nós, em bom rigor, não conhecemos ou não temos ainda a certeza. E mais, temos fortes indícios de que estará prevista numa dessas iniciativas um prazo de adaptação a esta nova realidade, sendo que nos parece que, uma vez aprovadas essas iniciativas, fará sentido revisitar este assunto. Eu salientava ainda que nós tivemos o cuidado de questionar o Banco de Portugal sobre a pertinência de legislar agora, porque é, em boa verdade, a única entidade completamente independente que aqui ouvimos, porque é a entidade reguladora, ou seja, não representa nenhuma das partes, não representa os bancos, não representa os comerciantes, não representa os consumidores, representa a entidade reguladora e, portanto, tem uma visão independente e das palavras que aqui nos forem deixadas, deixaram-nos claramente a ideia de que entendiam que esta não era a melhor altura para legislar. Em todo caso, eu gostava de deixar expresso que aquilo que temos aqui é uma questão de tempo e não propriamente uma questão de substância. Obrigada.
Obrigado, Srs. Deputados. Pelo que vejo das intervenções, temos dois caminhos. Ou votamos tudo na generalidade e na globalidade e destacamos o artigo 3º, que a sugestão do PCP, portanto, vai nesse sentido, ou então artigo a artigo. Parece-me que é consensual. Então, votarmos então todos os artigos e depois em separado o artigo 3º. Vamos então proceder à votação. Primeiras. Portanto, quem vota contra artigo 1, 2, 4 e 5º? Quem se abstém? Quem vota a favor? Agora então à votação do artigo. O resultado foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Passamos então agora à votação do artigo 3º. Comissões cobradas aos comerciantes. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o resultado foi também a rejeição do artigo 3º, com os votos contra do PSD, CDS e PCP e com os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda.